Em 2022, o Brasil completa 100 anos da primeira transmissão de rádio. Comemorando esta data histórica, a Rádio Nacional resgata sua época de ouro e traz de volta, direto do seu valioso acervo, toda a emoção das radionovelas.
A Rádio Nacional apresenta... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Alex está todo seguro de si. Parece que há um novo emprego para ele na Europa. Qual será a nova atividade de nosso personagem?
Está querendo ressuscitar Madame Nádia Vidente. Eu não quero fazer isso.
E não fará, pois que não irá cobrar.
Como então está falando que iremos para um hotel, um bom hotel? Com que dinheiro, se trouxemos tão pouco?
Isso é comigo, Nádia. Logo que desembarcarmos, estarei empregado.
Você é um turista. Ninguém irá contratá-lo.
Pretendo trabalhar para uma empresa norte-americana.
Mas está maluco? Você é brasileiro. Logo estará na Europa. Como é que vai empregar-se numa firma norte-americana?
Calma, calma. Mr. Watson, aquele sujeito que você viu conversando comigo à beira da piscina, é dono de uma cadeia de jornais.
Sim, mas e daí? Você só veio conhecê-lo agora.
E conversamos muito. Mostrei-lhe algumas fotos do Brasil que tirei quando fiz aquela excursão. Só fotografei assuntos exóticos ou folclóricos. Depois falei-lhe de coisas interessantes da França, da Itália. E ele achou que eu tenho o que se chama de faro jornalístico.
Ah! Ofereceu-lhe um emprego?
Não, mas está interessado em alguns artigos sobre o Brasil. Ficou assentado que trataremos disso quando desembarcarmos.
Teremos que voltar ao Brasil ou seguir para os Estados Unidos?
Nem uma coisa, nem outra. A editora possui filiais em muitos países, inclusive na Espanha.
Mas você terá que viajar?
Por enquanto, não será preciso. Tenho repórteres fotográficos no Brasil que poderão providenciar as fotos que eu precise. Eu pagarei, é claro.
E por quanto tempo isso poderá durar?
Isso importa, Nádia. Até hoje temos vivido o presente.
Temos, com altos e baixos, como se estivéssemos numa montanha russa.
Quando quiser, poderemos escolher um meio termo. Nem grandes alturas, mas tampouco quedas vertiginosas. A mediocridade burguesa.
Você será capaz de viver assim?
Estando a seu lado, eu me contentaria até mesmo com menos que isso.
Isso agora, quando me quer. Depois irá sentir a minha presença como uma âncora, prendê-lo num cais vazio e triste.
Junto de você, a vida não será vazia e muito menos triste. Por que não se decide, Nádia?
Depois, Alex.
Depois de quê?
Depois de ter encontrado o que procuro. E, na verdade, eu não sei bem o que ando procurando. É uma força estranha que me impede, uma atração que me chama.
Nádia, você conhece a lenda do rapaz que andava à procura da pedra filosofal? Uma pedra capaz de transformar o ferro em ouro.
Deve ser uma lenda curiosa. Me conte.
O rapaz da lenda estudou muito. Fez inúmeras experiências. Nada conseguia. Um dia, surgiu-lhe a ideia de que essa pedra, citada por tantos estudiosos, devia realmente existir.
Mas onde?
Ele não sabia. Nenhum livro lhe dava uma pista. Nenhum mestre revelava-lhe o segredo. E ele saiu pelo mundo. Colocou uma corrente de ferro em volta do pescoço, pendendo sobre o peito nu, e começou a caminhar. Toda pedra que encontrava, e que lhe parecia um tanto diferente das demais, ele esfregava na corrente, esperando o milagre.
E o milagre não acontecia.
Isso mesmo. Percorreu cidades, atravessou fronteiras de países desconhecidos... Continuava sua caminhada sem destino.
Como nós.
Diferente num ponto. Ele tinha um ideal. Sabia o que estava procurando.
Continue, Alex, continue. Estou ansiosa para conhecer o final.
Assim se passaram muitos anos. E numa linda manhã, foi até uma lagoa para se banhar. A água estava muito fria. E ele parou um instante criando coragem. Foi só então que viu a sua figura refletida no espelho das águas. Sentiu-se desalentado. Onde estava o jovem forte sonhador que saíra à procura de um sonho? Ele via apenas um velho, com os cabelos brancos como a neve que caía. Aquele rosto cansado e marcado por rugas profundas.
Ah, pobre criatura, que dolorosa surpresa, Alex.
Mais surpreendente foi o choque que sentiu ao retirar a corrente de ferro do pescoço. A corrente brilhava, reluzia ao sol nascente. Transformara-se em ouro.
Ai, que bom!
É, mas a história não termina assim, não. A corrente era de ouro. Mas onde ele teria encontrado a pedra capaz de realizar aquele milagre? Habituara ao gesto mecânico de apanhar as pedras, passá-las na corrente e atirá-las fora, desanimado e sem esperanças. Ele encontrara a pedra em qualquer ponto do caminho e a atirara fora como inútil. Mas onde a teria encontrado? Onde?
Ai, Alex, é uma lenda triste e amarga.
É uma parábola que bem serve para a vida que estamos levando, Nádia.
É.
Eu já encontrei o que procurava, mas não consigo alcançá-la.
É. E eu ando à procura de quê?
De um sonho, talvez. Você é mais infeliz que o rapaz da lenda, pois ele ao menos sabia o que procurava.
Ah, eu também sei o que procuro.
Ah, é? Então descobriu?
Há muito tempo. Eu busco a paz interior, não é? Folhei os livros, busco nas religiões as mais diversas. Procuro esmiuçar os mistérios da vida e nada. Nem ninguém me ensina como encontrar a paz que desejo.
E você já tem vivido intensamente tantas experiências.
Mas ainda procuro.
Ué, veja, Nádia, veja. Aquela jovem deixou sua cadeira de lona e veio ao nosso encontro. Parece que lhe deseja falar.
Para mim?
É.
Não, creio que o interesse dela é por você, bonita.
Não, é isso. É com você mesmo. Vá, vá atendê-la. Depois nos encontraremos.
Pensei que não fosse me esperar.
Debrucei-me na murada, contemplando o mar, e não vi o tempo passar.
É tão fascinante assim o mar?
Minha filha, na natureza, tudo é mistério. E o mistério me fascina.
O que viu no mar?
Apenas o prenúncio de um temporal.
Ah, não, Alex. Poxa, dias tão lindos e nos últimos dias de viagem...
Não precisa ter receio, querida. O marinheiro já me avisou que o mar, neste ponto, é bravio. Mas logo que passarmos... Agora diga, o que queria a moça que foi lhe falar?
Ah, sim, é que o boato já se espalhou, né? Todos imaginam que sou uma astróloga. A pequena também.
E você que lhe disse?
Que sou apenas uma curiosa desses assuntos. Aí quis saber se eu também entendia das linhas da mão.
É inútil fugir, Nádia. Pediu-lhe uma consulta?
Sim, pediu. Mas disse-lhe que sou apenas amadora, que entendo muito pouco. Ah, mesmo assim insistiu, dizendo que quer apenas se divertir.
Quem deseja se divertir deve pagar, né?
É, foi o que eu lhe disse. Ela quis saber quanto custava uma hora do meu tempo.
É atrevida, hein?
Pois é. O pai dela é milionário. Está habituado a pagar seus caprichos. Então, se é assim, vou atendê-la.
Mas pediu um preço alto, não foi?
O mais alto que já pedi até hoje. Pensei que desistisse, mas não. Vamos nos encontrar hoje à noite.
Como vê, querida... Ainda existem castelos, senhores feudais e donzelinhas caprichosas.
Não estou iludindo ninguém. Nem vou me tornar uma charlatã. Direi o que sei e ela que me paga.
Mas se não quiser atendê-la, não se preocupe pelo dinheiro.
Agora eu quero atendê-la. Estou curiosa em descobrir o que existe naquela cabecinha de vento.
Então está bem. Não tem coisa nenhuma. Eu vou ficar sem a sua companhia, né?
Apenas por uma hora, querida. Estivesse dançando enquanto me esperava.
Eu devia ter feito isso, pois você falou que iria se demorar apenas uma hora. E aqui estou há mais de 2 horas.
Né? Imprevistos, Alex. A jovem não estava sozinha.
E isso?
Ela estava com os pais e com um rapaz que me apresentou como sendo seu noivo.
Então teve uma longa conversa antes do trabalho?
Não. Ela foi logo direto ao assunto. Disse-lhe apenas bobagens de sempre, que era impulsiva e imprudente, com muita energia para gastar. Acessos fáceis de cólera.
Ela é de Ares, certo?
É, isso mesmo.
Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
Não arriscou dizendo que ela devia ter sofrido um acidente na cabeça?
Foi o que mais me impressionou, Alexei. Mostrou-me uma cicatriz na fronte que esconde com os cabelos. Acidente de automóvel.
E deve ter lhe dito que ela tem medo de se tornar prisioneira. Já deve ter sido noiva antes do atual.
Eu dei o palpite e ela logo confessou que é divorciada. Falou-me do seu medo do futuro, da solidão.
Vejo que ela ficou satisfeita com o seu trabalho.
Muito. Quando lhe disse qual a cor que devia usar, foi logo buscar um vestido vermelho e trocou os brilhantes por turmalinas e rubis.
Mas tudo isso não justifica a demora.
A mãe da jovem também quis se consultar, Alexia. E como eu já estava lá, né, tratei de atendê-la. Disse-lhe as mesmas coisas vagas de sempre e só lhe escondi a previsão de um acidente.
Que acidente?
Pois é, eu não posso saber exatamente, mas acho que está relacionado com as pernas ou tornozelos. Recomendei-lhe cuidado com as escadas, mas não disse o que estava esperando.
E onde viu isso? Nas linhas da mão?
Não. Eu apenas senti, intuí. Essas coisas que às vezes me acontecem e que eu não consigo explicar.
Bom, o que importa é que finalmente está livre e agora podemos ir dançar, né?
Aqui está o quanto recebi. Bom pagamento, hein? E a metade lhe pertence.
Não. É? Nada disso, Nath. Eu nada fiz. Esse dinheiro é seu, somente seu.
Não aceita?
Não. Só partilho os lucros quando também trabalho.
Ah, pois vai ter muito trabalho, Alex.
Que trabalho?
O pai da Dolores. Mas
primeiro eu quero saber quem é a Dolores.
É a jovem que atendi. O pai dela, Dom Pablo, quando foi me pagar, chamou-me discretamente para longe da família. Pagou-me muito bem, como você viu, não é?
Sim, e daí?
Disse que gostaria de saber alguma coisa do futuro genro, mas sem que o rapaz soubesse que estava investigando, entende?
E como fazer isso?
Bom, disse-lhe que você é grafólogo. E pronto, aqui estão três cartas escritas pelo rapaz. Avisei Dom Pablo que você é quem fazia isso e ele quer o resultado antes de desembarcar.
E você não se lembrou que não pretendíamos trabalhar pelo menos durante a viagem?
Eu me lembrei, sim, e falei que você talvez não aceitasse. Me respondeu que não se importaria com o preço.
Tá bem. Amanhã começarei o estudo.
Perdão, senhor.
Hã?
Mas Dom Pablo pede que a senhora vá até o camarote dele.
Ah, pode deixar. Muito obrigado, sim.
O que será que ele quer comigo?
Não sabemos. Mas pelo sim, pelo não, eu vou acompanhá-la.
Então vamos agora.
Sim, e se for tolice, o miserável vai ter que pagar por ter interrompido este nosso instante de sono.
Graças por ter vindo.
Ah, de que se trata?
Mi madre, estávamos caminhando para o salão de baile. Ao descer a escalera... Oh, perdão, pero habla muito mal sua língua.
Nós entendemos, sim.
Alex, esta é Dolores, de quem já lhe falei. Alex é o meu...
Irmão, senhorita. Mas diga-nos o que aconteceu à senhora, sua mãe.
De traje longo, pisou ela a saia e pluft, rolou.
Pluft, caiu na escada?
Sim.
Já chamaram o médico?
Sim, o médico disse que é uma torção do acá.
Do tornozelo?
Oh, sim.
Isso.
Bem, se ela já foi atendida, só podemos lhe desejar melhores.
Pero ela quer lhe hablar. Por favor.
Mas nada posso fazer, a não ser dar-lhe um pouco de conversa.
Isso lhe hará bem, Nádia. Por favor.
Você me espera, Alex?
Espero, Nádia. Espero, sim.
Eu lhe harei companhia.
É disso que eu tenho medo.
Que disse?
Nada. Estava pensando se não iria incomodar a senhora. Oh,
claro que não. Oh, ela lhe aprecia muito.
Não vou demorar, Alex.
Esteja à vontade, Nádia. Não me importo esperar.
É, isso estou vendo, Maroto.
Maroto?
Maroto, é.
Que tem sua irmã, né?
Não, estava brincando.
Sim?
Quis me prevenir que a senhorita está comprometida, né? O seu noivo...
Ah, sim. Sim, sim, sou noiva, pero não donzela.
Ah, sim.
É pena que não podemos ir a bailar. Vem comigo, vá.
Em outro dia, em outra ocasião, talvez, não é? Bom, agora que já se livrou de lá, madre, creio que podemos voltar ao salão e dançar, né?
Estou cansada, Alex, eu vou dormir.
Não é cedo, minha filha?
Sim, é cedo para um gato fujão, vagabundo que anda miando pelos telhados.
Ah, que bom!
E não ri, ordinário! Me diz tanta coisa bonita e mal lhe viro as costas.
Nádia, o que, que é? Você está com os olhos cheios d'água? Você está com ciúmes? Que bom!
Os sentimentos estão traindo Nádia. Ela está com ciúmes de Alex? Será que finalmente esta dupla vai virar um casal romântico? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.
A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.